Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, e também pelas redes sociais do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, que é o nosso parceiro para a realização deste programa. Este é o ID4 na Cultura, na sua edição de terça-feira, 15 de junho. Eu sou Mariane Antunes e acompanho você nessa próxima hora da programação, e hoje a gente vai falar sobre a sabotagem do governo federal que levou o país a quase 500 mil mortes. Para a gente falar sobre esse tema, também dados da pandemia do Covid-19, a gente convidou o Ricardo Mendonça, que é advogado, diretor do Instituto de Defesa da Trabalhadora, e a professora Rosana Reis, que é do Departamento de Ciência Política e do Instituto de Relações Internacionais da USP. Ela é coordenadora do estudo Direitos na Pandemia, Mapeamento e Análise das Normas Jurídicas de Resposta à Covid-19 no Brasil. Junta-se a mim, a nossa colunista, advogada, diretora do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, Miriam Gonçalves, com quem eu começo o programa de hoje. Miriam, tudo bem por aí? Como é que você está?
Pois é. É difícil, né, Mariane, nesses dias a gente dizer alguma coisa, tô bem, não tô bem. Mas enfim, tem sol na cidade, não chove, é mais ou menos como tá assim a nossa vida hoje, né? Estou muito feliz de estar aqui hoje. A professora Rossana é muito importante nessa entrevista e ela tem sido, ela e o grupo de pesquisa dela, muito importante para o país e para o mundo entenderem o que acontece nessa viagem louca que nós estamos fazendo pelo Brasil com esse governo que aí está. Eu queria começar, como sempre, bom, primeiro dando bom dia para a professora Rossana, para o Ricardo, para todos e todas que nos acompanham, mas começar pedindo, Mariane, aqueles dados da gente de todas as terças e quintas. Como é que estão os dados da pandemia de hoje?
Vamos lá, a gente acompanha o balanço do consórcio dos veículos de imprensa, que trazem diariamente os números da pandemia do Covid-19, com base nos dados fornecidos pelas secretarias estaduais e municipais de saúde. E os números são os seguintes: o Brasil totaliza 17.454.861 casos de Covid-19, com 488.404 vidas perdidas. O Paraná soma 1.141.307 casos, com 28.177 mortes. Curitiba, 227.454 casos, com 5.773 mortes. O balanço aponta 928 mortes nas últimas 24 horas. E esse dado é importante porque tem muito do que a gente diz aqui em todas as nossas edições. A gente vem há 27 dias seguidos de estabilidade na comparação no número de mortes, né, na média móvel que a gente tanto fala, que hoje tem a marca de 1.970. Então, não é uma estabilidade no sentido de diminuição de casos, mas sim uma estabilidade num platô muito alto de vidas perdidas diariamente. Então, hoje são, na média, 1.970 vidas perdidas diariamente, um patamar muito elevado. A vacinação, o balanço que também traz os números da vacinação, essa nossa esperança, a arma para combater a pandemia do Covid-19, aponta que 55.740.512 pessoas receberam a primeira dose da vacina, o que corresponde a 26,32% da população. A segunda dose, 23.742.688 pessoas, o que corresponde a 11,21% da população brasileira. E fica aqui o meu alerta, meu registro: se chegou a sua vez, se na sua cidade tem vacina disponível para você, dirija o seu posto de vacinação mais próximo, tome a vacina. E você que tomou a primeira dose, vá tomar a segunda dose. Só assim a gente vai poder sair dessa pandemia da Covid-19. Esses são os números de hoje. Miriam Gonçalves.
Tem sido muito difícil desde o princípio, a gente apontar aqui um número que possa equivaler ao número de mortes, para que as pessoas tenham uma noção exatamente, que isso deixe de ser um número. A gente começou falando do Titanic, depois passei para a bomba de Hiroshima, e eu já queria que as pessoas fizessem a seguinte comparação. Todas as associações médicas têm dito que nós temos no Brasil cerca de 500 mil médicos, ou um pouquinho mais. É mais ou menos como se todos os médicos e médicas do país estivessem hoje mortos. É esse o número. É esse o número que a gente tem que colocar na cabeça, tem que prestar atenção e levar muito a sério. Embora hoje eu não acredite que tenha alguém ainda que não tenha alguém próximo, alguém conhecido que tenha passado muito mal, tenha ficado internado ou até mesmo tenha morrido de Covid. Nesse sentido, e tudo o que acontece no país, esses fatos, esse turbilhão que a gente vem vivendo, muito pior do que qualquer outro país, não só pelo número de mortes, mas pela condução dessa pandemia, foi objeto de um estudo fantástico feito, coordenado, na verdade, pela doutora Denise Ventura, Fernando Ait, Camila Lissazano e a nossa convidada de hoje, a professora Rosana Reis. Professora Rosana, conta um pouquinho como é que vocês se reuniram e tiveram essa ideia de fazer esse angustiante trabalho.
Então, Miriam, a ideia do trabalho, logo no início da pandemia, eu acho que até antes da gente ter os primeiros casos aqui no Brasil, a professora Deise procurou o professor Fernando, a Conectas, para a gente fazer uma espécie de acompanhamento das normas, né, das medidas do governo federal, não apenas do governo federal, mas também dos governos estaduais. E nesse primeiro momento a gente tinha a ilusão que ia conseguir fazer dos municípios também, né? Não imaginávamos que o número de normas ia ser tão grande. A ideia era produzir um acompanhamento dessas normas e verificar, digamos, a adequação das normas com os padrões de direitos humanos. Se as populações indígenas estavam sendo, né, enfim, protegidas, ou, enfim, os encarcerados, como é que seria a questão da privacidade, né, e da importância de monitorar a população, enfim. A ideia era fazer um acompanhamento do impacto das normas em direitos humanos sob diversos aspectos. O que aconteceu foi que lá para setembro do ano passado, né, porque ao longo desse projeto, como um dos nossos parceiros, né, importantes, muito importantes, foi a Conectas Direitos Humanos, né, na pessoa da Camila Zano, a gente teve a preocupação de produzir ao longo de 2020, e estamos produzindo até hoje, boletins, né, informando os números, né, dessa produção normativa e produzindo já alguma análise em relação a temas específicos. Então, lá em setembro, a gente se deu conta que os temas vinham se repetindo de alguma forma. Em particular, essa disputa do governo federal com os estados e o STF, e o governo federal sempre no sentido de atuar contra as medidas não farmacológicas, né? O distanciamento social, o uso da máscara, enfim, tudo aquilo que seria necessário para o vírus não se espalhar, na medida em que a gente só foi ter vacina mesmo disponível no final de 2020, né? Então, lá para setembro, a gente passamos, porque eu entendo que essa é uma afirmação muito dura, uma afirmação dura para quem lê, uma afirmação mais dura ainda para quem faz, né? A gente passou a trabalhar com a hipótese de que o governo, na verdade, estava atuando para a disseminação do vírus, ou seja, atuando contra, né, a saúde pública dos brasileiros. E aí fomos trabalhar essa questão, essa hipótese, não apenas nas normas que a gente estava recolhendo, mas também nos atos de governo, né, nos vetos do governo, enfim, mas num sentido mais amplo de políticas públicas, e nas manifestações, nas performances das figuras ligadas ao governo, o presidente em particular, né, dentro disso que a gente chamou de propaganda contra a saúde pública. Quer dizer, não sei se eu estou me adiantando aqui, peço desculpas, né? A gente começa a falar.
Não, a senhora até, você até coloca uma coisa que eu quero até passar para o Ricardo, mas me chamou muito a atenção, porque, claro, nós aqui também acompanhamos diariamente nesse trabalho quase que masoquista, né, da leitura diária dos jornais, acompanhamento diário dos jornais e das notícias, enfrentamento delas, mas me chamou muito a atenção como eu fiquei chocada ao ver esses dados colocados na CPI, porque você vai monitorando um a um e colocados em fileira de uma vez só, eles são muito chocantes. Por isso que eu disse que quando li o seu relatório, o relatório desse grupo que a senhora ajuda a coordenar, também fiquei muito chocada. E aí eu queria passar para o Ricardo exatamente nesse ponto, Ricardo. Que esses dados, eles colocados um atrás do outro, a gente vê a loucura que nós estamos vivendo, não é?
Bom, bom dia, professora Rossana, bom dia, Miriam, bom dia, Mariane, bom dia aos ouvintes aos que nos veem também nas redes sociais. Estava com saudade de voltar aqui e não poderia ter uma ocasião mais oportuna. Esse estudo, a Miriam define bem, é um estudo fundamental para que nós compreendamos que não se trata propriamente, Miriam, eu acho, né, de um desvario, de uma loucura, ou de uma insanidade, ou de uma mera incompetência do governo, mas de um projeto de morte. É isso que esse estudo desvela, é isso que ele revela. Ele revela, e para nós que vivemos o mundo do direito, o mundo da política muito proximamente, que direitos humanos fundamentais que qualquer pessoa taxaria como algo elementar não existem para parte da população, ou não existiram para quase 500 mil pessoas. Então, eu estou assim, louco para saber muito da Rossana sobre esse estudo, para entender melhor como é que eles definiram qual foi o objeto da pesquisa, qual a conclusão, para que os nossos ouvintes saibam qual a conclusão a que eles chegaram com essa linha do tempo que eles traçaram, Miriam, porque é, de fato, muito impactante. É chocante. Aquilo que nós tínhamos sensação fica demonstrado em dados, em números. A gente vê essa opção pela morte como política pública. É isso que o governo federal está fazendo. E depois não quer ser chamado de genocida. Mas, enfim, te devolvo, Miriam, a bola.
Tem algumas pessoas que estão aqui com a gente, a Tana Mara Schroeder, a Jaqueline Mirello, o Toninho da SIC, a Dione Conceição Garcia, o Aladim Alves, o Mauro Awashi e outras pessoas que nos acompanham. E eu queria pedir, Rossana, para inverter um pouco. Porque ao invés de nós fazermos a construção para a conclusão, eu queria pegar a conclusão primeiro. Muito bem, esse governo construiu, sim, e vamos demonstrar isso ao longo do programa, um programa genocida, vamos dizer, uma proposta genocida. Por quê?
Olha, até agora, o que a gente consegue com clareza visualizar, né, é que alguém fez o cálculo ali, não sei quem, né, mas essa certamente é a diretriz do governo, de que até um número X de mortos, melhor que essas pessoas morram do que a economia pare. Entendeu? Então, é um cálculo econômico. A ideia de que a economia não pode parar é muito importante. Enfim, tem algumas pessoas que vão morrer mesmo. Se vocês me permitem, eu vou utilizar o vocabulário do presidente, né? Ele diz, olha, todo mundo vai pegar, isso é que nem chuva, todo mundo vai pegar. Para uma boa parte das pessoas não vai ser nada, né? Vai ser uma gripezinha. E algumas pessoas, infelizmente, vão morrer. E é isso, é parte da vida. As pessoas morrem e a gente tem que encarar isso de frente como uma coisa normal, natural. E aí, estamos aqui perto dos 500 mil mortos. Né? E aí, se a gente parar, a economia vai parar? Diga, não, pode falar.
Ele pergunta o seguinte, o cálculo deve ter sido feito de dois aspectos, dois pontos de vista, ambos econômicos. O primeiro, da economia de mercado, enfim, principalmente pressionado pelos empresários, para que não houvesse o lockdown, que no Brasil nunca existiu. Acho que esse é um lado. E o outro lado, eu imagino também, pelo ministro Guedes ou por sua equipe econômica, no sentido de não ter gastos com a pandemia. Ora, se era um número previsível de mortos, então para que comprar vacina, para que gastar nisso ou naquilo, ou em equipamentos e tal? Então, vamos manter a economia com um número de mortos X, o que não aconteceu, né?
Nas discussões sobre a vacina, que a CPI tem revelado bastante agora também, você vê que tem uma, né, vamos discutir o preço, vamos ver as condições do contrato e tal, você vê vários tipos de preocupação ali, menos a mais importante, né? Que seria a vida, né, a manutenção da vida.
Então, as mortes, nesse caso, seriam os danos colaterais, né? Vamos manter a economia, vamos seguir com a economia, as mortes são danos colaterais. Ricardo.
Isso também eu acho que há que se considerar, né, que todas essas medidas preventivas importantes para o vírus não proliferar, elas são medidas chatas, né? Ninguém gosta de usar máscara, ninguém gosta de ficar em casa, enfim, são coisas que eu acho que também, não sei se houve aí um medo da impopularidade por conta dessas medidas, mas enfim, são necessárias, né? A gente não pode fingir que elas não são importantes, né? Então,
Diga, Ricardo. Rosana, a gente vem ouvindo esse debate há algum tempo, né? Uma perspectiva econométrica, eu digo sempre que essa lógica que o Paulo Guedes ostenta, essa lógica neoliberal, ela sempre foi uma lógica de morte. Né? Nós temos exemplos que antecedem essa pandemia, nós vimos isso acontecer no Chile, os grandes mentores intelectuais do Paulo Guedes e dessa turma são os que cerraram ou estavam nas mesmas fileiras que o Pinochet, eles não estão muito aí para a vida, ao contrário, eles estão aí para a vida de um percentual pequeno de pessoas privilegiadas. Né? Agora, para a maioria, não. Isso para eles é um problema. E aí, eles sempre entoaram uma narrativa e um discurso de que se a economia parar, mais gente morrerá do que morrem vítimas do vírus. E o que a gente vê é que outros estados, outros países, né, Miriam, que adotaram as políticas, né, não farmacológicas, que levaram a pandemia a sério e que, sobretudo, vacinaram rapidamente, esses países estão retomando as suas condições econômicas e saem dessa crise mais rápidos e mais fortes. Isso já havia passado com a gripe espanhola, né? Já havia estudos denunciando isso. Então, eu queria entender, assim, para que os nossos ouvintes escutem de ti, existe mesmo essa anteposição, essa oposição entre as medidas não farmacológicas e a economia? Quer dizer, nós estamos falando de coisas contrapostas que colidem ou não? O que é isso exatamente?